Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Quadra 18, um bate-papo animado comigo, Alexandre Cossenza, com a Sheila Vieira, com a Aline Calerron, e a gente vai discutir o que aconteceu nas últimas duas semanas do Circuito Mundial. Meninas, tudo bem com vocês?
Tudo bem, Ale.
Aline, você tá por aí?
Tô aqui e tô bem também.
Bom saber. O que vocês viram essas duas semanas, hein?
Eu não vi tanto quanto eu gostaria, por motivos de trabalho. Madrid, vi até aquela quarta-feira insana, que teve 1 bilhão de jogos e foi até as 3 da manhã de lá, né? E Roma, vi uns pedaços, eu vi até quarta-feira também, e depois eu vi uns pedaços no restaurante, que eu tava fazendo... Tava trabalhando no evento, num clube, e lá não tinha TV, mas no restaurante... tinha a TV, e às vezes eles deixavam no tênis, às vezes não, e eu pedia pra eles colocarem no tênis.
Essa é uma das coisas muito frustrantes da vida de quem gosta de tênis, né, porque a gente tá num lugar, tipo, tá passando qualquer coisa na TV, não tem ninguém olhando, mas você sempre fica assim, puta, eu vou ali pedir pro cara pra botar tênis, o cara vai me olhar esquisito, por que que esse cara quer ver tênis, não sei o que, é muito chato, cara, eu fico sempre muito sem graça de fazer isso, mas isso acontece com vocês.
Então, na verdade, eu mandei pessoas pedirem.
Boa, Sheila.
Não foi diretamente, pedi para pessoas mandarem. E aí eu consegui assistir o finalzinho da final, e um pouco das semis, mas não assisti nada da vitória do Murray contra o Nadal em Madrid. Fiquei só no live score, foi triste.
E julgando muito, hein?
Eu pensei em baixar esse jogo, porque... A outra grande vitória do Murray contra o Nadal foi em Tóquio, em 2010 ou 11.
Enfim, também não lembro agora.
E eu não vi porque eu dormi. Eu falei, ele nunca vai ganhar do Nadal. Ele nunca ganha do Nadal. Dormi. No dia seguinte, acordei e descobri que ele tinha ganhado com pneu no terceiro set. Aí eu baixei o jogo, mas dessa vez eu prefiro não baixar porque eu tenho medo do resultado mudar, sabe? Tipo... e de repente o Nadal ganhou, sabe?
Não, esse jogo de Tóquio eu lembro que eu vi o primeiro set e falei, Nadal ganhou, eu falei, ah não, o Nadal ganha o primeiro set do Murray não vira. Fui dormir, acordei e também tomei o mesmo susto, vai ser impressionante.
Aline, fala alguma coisa.
Falou o quê?
Tá, então a gente começa falando de Madrid e não sei, o que vocês querem? Vocês querem destacar alguma coisa? Vocês preferem começar falando por que, que ninguém gosta do torneio de Madrid? O que vocês acham legal falar?
Ah, só uma coisinha, o jogo em Tóquio foi 2011 mesmo.
Foi 2011, né?
Então tá, vamos falar por que ninguém gosta de Madrid, vai. Deixa eu começar. Tá, o torneio é brega. O torneio é muito brega. Qualquer coisa que você olha é brega. Eu acho que a culpa disso é do Tiriac, mas enfim, né? Romeno, uma mãozinha de Romeno ali, deixa tudo brega. Ele é muito mal feito, ele quer ser revolucionário, Cyber Azul e não sei o que, e modelo. Gente, ai, é muito brega, é muito brega. Vocês gostam de Madrid?
Não, acho que, assim, acho que a história dos modelos foi legal o primeiro ano que ele fez. Mas aí você começa a repetir, e a gente está numa sociedade que está evoluindo, embora devagar, mas esteja evoluindo nessa coisa de machismo e tal, e eles deram uma... pegaram um pouquinho mais leve, tiraram aquele negócio de roupa justa, não sei o quê, e perdeu o propósito da coisa. Agora você vê um monte de menina que, desculpa, se não der close, ninguém sabe que é modelo e perde o destaque, né? Perde
eu acho a pior agora.
Tinha da coisa. Por
eu
quê?
Porque, assim, são menininhas, eles botaram, assim, não é um short curto, mas é um short apertado nelas. E você percebe na cara delas assim, que são meninas bonitinhas e eu acho muito... Enfim, o conceito pra mim é zoado de qualquer maneira.
E mas algumas você não sabem o que estão fazendo, né?
Você submeter menininhas a esse critério, assim, de tipo, as mais bonitas.
Elas nem parecem estar confortáveis com a situação, pior é isso.
Aí você pensa, meu, quantos boleiros meninos devem ter na Espanha? Que tipo, pensa, putz, tem um Masters 1000, sabe?
Sim.
E aí, vou pegar a bola pro Nadal, pro Federer. E eles ficam fora, porque... sabe?
Porque... uma agência de modelos porque foi lá e botou.
Vamos observar menininhas. Tipo, ai.
É medonho.
Não, mas. E essa é uma parte de todos os problemas de Madrid, né? Você vê. Eu, por exemplo, odeio aquele neon não, aquela plaquinha publicitária do fundo de quadro.
Sim.
Que ela é numa cor que, já não gosto da cor, tudo bem, mas aí é questão de gosto, ninguém discute, é a cor do patrocinador, mas beleza. Mas volta e meia dá problema naquele painel, aí o jogador para, reclama, e já tiveram que apagar aquilo pra ter jogo, porque o negócio começava a piscar e ficava louco ali, e tá bem no nível, né, fica bem ali embaixo, na frente dos jogadores, não tem como não atrapalhar. E sabe, o troféu, desculpa, tem quem goste, bonito.
Nossa, é.
Aquilo pra mim parece um... Bom, vocês sabem o que eu acho que aquilo parece. Mas
cara, aquilo nem pra vibrador serve. Tem aqueles ferrinhos saindo do lado.
Obrigada pela análise de vibrador, Sheila Vieira.
Não, mas então, não parece? Eu escrevi aquilo no Twitter, eu chamo aquilo de dildo dourado. Parece um p*** gigante, um p*** dourado grande.
Aquilo não é troféu.
Eu vou censurar isso depois, tá? Mas enfim. Parece, é o que parece.
Você olha a foto do Murray do Nadal, tá tipo, o Murray com aquela cara de, nossa, que bosta que eu tô segurando. E o Nadal mó feliz, assim, yay!
O meu não é.
Mó feliz. Não,
e não sei se vocês lembram, os anos que o Nadal foi campeão, ele teve que dar uma mordida diferente pra não ficar mordendo a cabeça do p*** dourado. Sabe? É constrangedor, cara. Não tem como alguém receber aquilo ali e ficar confortável levantando como se fosse um troféu normal. Acho que a intenção, de repente, foi legal, fazer um negócio diferente, arte, não sei o quê. Tem os nomes dos jogadores ali, mas, pô, sabe? Torneio que erra num monte de coisa. Difícil.
Colocar o jogo de futebol no jogo da cama.
Nossa, que coisa. Gente, que ideia de jirico, né?
Não. Ainda teve isso, cara. Muito desagradável.
Nossa. A Carla Soares, que, sei lá, tirou o tênis espanhol feminino da tumba, sabe? Os caras desrespeitam ela dessa maneira.
É. Sem falar da quadra, né?
Não tem atmosfera. É, fica aqueles boxes enormes, vazios, quando
tá
tem gente, aqueles jogadores
caramba.
Do Real Madrid, do Barcelona, sim. Mais preocupado em olhar o celular do que ver o jogo. Nossa.
Tem isso também, né? Eles botaram muitos camarotes em volta e a arquibancada começa lá no alto, quer dizer, durante
são duas, são duas, são dois blocos de arquibancada e, tipo, três ou quatro de boxe, é muita coisa.
É, então durante a maior parte do torneio, que né, muita gente compra camarote pra ir no fim de semana ou ir na rodada noturna, né, ver os jogos mais badalados. E durante a maior parte do tempo aquilo ali fica vazio e a torcida lá em cima, quer dizer, não cria um ambiente legal pra ver jogo, é difícil. O que mais? Terminamos de falar mal de Madrid?
Falamos bastante, né?
Tá, então só registrando. O Murray foi campeão na chave masculina. A Kvitova, maluca, teve uma daquelas semanas espetaculares. Ganhou a chave feminina, ganhou a da Serena. Foi muito louco.
E o Jesus ganhou do Federer.
Nossa!
Ah,
não,
pula
não,
esse assunto.
Desse detalhe.
Pula esse assunto. Chupa Aline, né? Oh, tristeza.
Vitória Azarenka quase ganhou da Serena.
Belucci ganhou do Chardin, jogou bem contra o Isner.
Verdade.
Jogou. Verdade.
Assim, dentro da quadra foi um torneio interessante.
Foi legal, né? Foi legal. Parecia que o Nadal ia dar aquela deslanchada, tinha vencido, tinha jogado bem, não sei o quê. Chegou na final, outra decepção, né? Todo mundo tava empolgado. Ah, agora o Nadal engrenou, se reencontrou e tal. E plum, na final, né? Acabou que não aconteceu nada do que todo mundo esperava. E em Roma também. Bom, vamos falar de Roma daqui a pouco, mas foi mais ou menos por aí também.
O mais bizarro das campanhas do Nadal é que, assim, não é que ele tá... Nossa, ele tá morrendo, sobrevivendo, ó, ó, e aí ele perde. Não, ele vai jogando ok, assim, né? Ele vai... Ah, esse é o Nadal que eu conheço, e do nada.
É?
Faz uma partida horrível.
É, pois é. Acho que é por aí.
Vocês acham que...
Posso vai, fala, lançar
uma?
Claro.
Vocês acham que... Quem é mais... quem tem mais chance é o Garros, Federer ou Murray?
Murray.
Eu falaria Murray também agora. Sabe o que eu acho? Eu tava até preparando um post pro blog pra publicar segunda-feira. E o Federer, em algumas casas de aposta, ele é quarto, em outras casas ele é o quinto favorito, atrás do Nishikori até. E o Murray está em terceiro em todas. E eu parei para pensar assim, uns 15 minutos, o que, né, o que faz o Federer tá, não tá nem perto na cotação do Murray nem do Nadal. É, o que faz ele estar tão atrás? Eu acho que é simplesmente o fato dele ser mais derrotável hoje em dia, num jogo de 5-7, do que o Murray, até o Nadal, que está numa fase ruim, ou mais ainda o Djokovic. O Federer, ele tem tido jogos, não sei, tem sido mais instável do que não dá nem para comparar com o que ele era 10 anos atrás, mas comparando com os três ou quatro que estão ali na frente dele nas cotações, eu acho que é por aí. Eu acho que eu colocaria ele atrás do Murray também.
Então você acha que é mais a coisa do Grand Slam, ele não tá conseguindo fazer tantas finais em Slam, do que a coisa do Cyber mesmo?
Acho que um pouco de cada. Não sei se eu juntaria as duas coisas.
Sei lá, no Cyber, assim, se você pensar em histórico, obviamente o do Federer é muito superior.
Com
E
certeza.
resultados, assim, mesmo recentes, né, nessa temporada de Cyber, ele não ficou tão atrás, né?
Não.
Não.
Não. É, mas não sei, eu acho que é questão de. Não dá nem pra dizer que é questão de momento, porque se a gente para e lembra do Australian Open, que ele tava num momento ótimo e perdeu do André Sepp. E o Murray foi a final. E agora a gente tem uma situação bem diferente, o Murray tá bem, tá invicto no Saibro, o Federer, né, teve resultados bons, outros nem tanto. Perdeu do Kyrgios em Madrid, fez uma final. Foi uma campanha legal, mas não foi espetacular em Roma. Acho que nada que ele mostrou me deixou assim empolgadíssimo para achar que ele tem uma chance maior de conquistar um Grand Slam agora do que tinha 6 meses atrás. Bom, vamos falar de Roma então, ainda nesse primeiro bloco, antes da gente falar de brasileiros. E só deixar uma coisa clara para quem está ouvindo a gente está preparando um podcast super especial, pré-Roland Garros, com muitos convidados, com tenistas falando, com especialistas falando. Então a gente não quer entrar muito agora na parte de favoritismo para Roland Garros, tá? A gente está só avaliando o que rolou nessas 2 semanas. E na véspera de Roland Garros, provavelmente no sábado, a gente vai entrar com esse podcastaço no ar, bem demorado, com muita coisa legal. E aí a gente entra na parte dos favoritos, inclusive dos nossos favoritos, não só dos convidados. E agora vamos falar um pouquinho de Roma, então. O que vocês conseguiram ver de Roma dessa semana, meninas?
Bom, Andy Murray decidiu dar uma chance ao resto do circuito, né? Porque tava complicado.
Que
Acho que isso fez
ridículo.
muito bem para ele e para o circuito.
Ah, não, ele tava morto ali, não devia ter nem ter ido, né? Mas eu gostei da participação do Fognini. Achei interessante. O jogo dele contra o Berdych foi, acho que, um dos melhores do torneio, né? Que foi. Eles tiveram aquelas. O torneio deixou os italianos jogando na Pietrangeli ao invés de na Centrale, né? E a Pietrangeli, ela é menor, ela é mais caldeirãozinho, e deu muito certo ali pro Fognini. Perdeu um jogo duro, mas acho que a torcida italiana finalmente tá entendendo o Fognini e aceitando o Fognini como ele é mesmo.
Eu acho isso muito legal. Eu queria muito ter visto o Fognini jogar contra o Federer. Eu queria muito ter visto como é que ia ser a torcida, como é que ia ser o ambiente. Ia ser muito legal de ver.
Nossa, verdade, né? Eu acho que eu não torcer pro Fed.
Ah, não sei. Não
Será?
sei. A torcida parece estar aceitando bastante ele, mas muito mesmo. A partida contra o Berdych foi interessante de ver isso. Apesar de ser o Berdych, né? Tipo, nossa, simpatia. Mas é. Foi legal de ver. Achei legal.
E o Wawrinka pós-divórcio?
Nossa, o Wawrinka
Pós-barra?
fez um jogo legal com o Nadal, né, cara? Quando que a gente ia imaginar, vamos pensar aqui 2 anos atrás, o Wawrinka virando um tie-break contra o Nadal perdendo 6-2 e o Nadal com dois saques. Alguém imaginou um negócio desse? Coisa absurda.
Inacreditável.
Tão inacreditável quanto o que ele fez no dia seguinte contra o Federer, né? Que
Sim.
parecia que ele tava ali, né? Ah, ganha aí, filho. E foi curioso, né? Ele quebrou o saque do Federer antes, parecia que a coisa ia e não foi. Quando desandou, desandou de vez.
Desse jogo não vi nada, Fabrício Pedro. só no começo recebi uma mensagem da minha amiga Federete. A Marcela. Falei, nossa, o Federete tá tomando pau. Aí eu olhei lá no Discord, já tava de vocês. Eu tava no segundo semestre, sabe? Falei, hã? Ela, não, mudou.
Não, mudou rápido e mudou radicalmente. Bom, o Djokovic, né, o de sempre, né? Atropelou todo mundo, ganhou e jogou muito contra o Federer na final, né, também. Acho que foi o melhor jogo dele no torneio.
Ainda acho que o Nadal está igual a ele. Pro Roland Garros, mas não vou falar, não vamos falar disso.
Pô, você fez suspense agora, hein? Isso é sacanagem.
Não, a gente tem que esperar a chave, né? Afinal, Nadal não estará entre os quatro, né? Primeiros de chave, ou seja.
Guarda isso pro próximo podcast.
Tá bom, tá bom.
Guarda.
Quieto. Retorno da Clay Pova.
Incrível. Ela não jogou bem o torneio. Ela não jogou bem. Eu não achei que ela jogou e ganhou. Incrível como ela tá conseguindo ganhar no Cyber até jogando mal.
Serenade deu uma ajuda também.
É. Dando uma mãozinha.
Como de costume, né?
Quantos W.O.s e abandonos tem a Serena nos últimos 6 meses? São 4? Não é uma coisa assim?
4 ou 5, é por aí.
As arenquísticos.
É um número incômodo de comentar. Porque, né, aí a gente fala... Eu acho legal o Murray chegar na coletiva e falar que, ó... Não, vou abandonar porque eu tô cansado, não tô machucado, não tem nada.
Ela tem algumas coisas, eu acho. Acho que ela tem... Tem coisa no ombro, tem coisa nas costas.
Ela tem várias coisinhas que vai acumulando.
É, que vão voltando, né? E a After All ela tem 33 anos.
Né?
Não parece, né?
É, não parece. Mas ela até a mesma idade do Federer, né?
Só que assim, ela talvez tenha jogado muito menos que o Federer, né? Deve ter aí uns...
Ah, com certeza.
Contando umas 3 temporadas a menos no corpo dela. Sim. Que o Federer. Tirando problemas de saúde, problemas físicos e a época que ela realmente não estava muito afim de jogar, jogava meia dúzia de torneios, e somando tudo isso, dá mais ou menos umas 3 temporadas a menos. Ainda assim, ela teria 30 anos, não é? Não estou querendo usar isso para justificar a minha implicância com a Serena nesse assunto, não. É por implicância mesmo.
A Carla chegou na final.
Pô, e chegou e teve ali pertinho, né? Só que ela tava morta.
Ah, a Carla é interessante porque assim, ela surgiu, sei lá, fez uns 5 anos, 5, 6 anos, mais ou menos. Ela surgiu, ela ganhou da Vênus, né? Ela ganhou da Vênus 2 vezes, se eu não me engano, assim, num período curto de tempo. Mas ela ficou parada ali um pouco naquele top 30, top 40. Não parecia que ela chegaria. Seria uma jogadora que fosse ser top 10 ou chegar em final de torneio grande. Mas ela conseguiu, né? E da Espanha, como sempre, não ligam muito pro tênis feminino, mas ela conseguiu dar o jeito dela, assim. Eu acho que muita gente apostava mais na Muguruza, né? Pra ser essa jogadora, mas a Carla Suárez, com um jogo meio Schiavone, né? Um jogo diferente, backhand de uma mão, que no tênis feminino é uma coisa muito rara. Eu gosto, eu acho interessante, assim, como ela... Ela é bem diferente, assim, em todos os aspectos. Eu sempre presto atenção quando ela tá jogando, por isso.
Não, eu fiquei com muita pena dela nessa final contra a Sharapova, porque ela venceu o primeiro set e entra o técnico dela em quadro, o técnico pergunta como é que você tá, ela baixa a cabeça, não responde, ele dá uns 10 segundos e fala.
Não, ele foi daí que começou a Sharapova, né, porque ela baixou a cabecinha... Uhum. Ela ficou meio, tipo, carinha de sentindo, aí a Sharapova começou. Pá, 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 pá. Deu dó.
Chamou o treinador ganhando o jogo. Por que que elas fazem isso, velho?
Não sei.
Eu também não sei.
Por quê?
Não, eu até gostei do que ele falou. Ele falou umas coisas muito legais. Ele fez essa pergunta, ela baixou a cabeça, ele deu uns 10 segundos e falou, olha, preciso que você me diga alguma coisa, porque qualquer instrução que eu vá te dar vai depender do que você me disser fisicamente. Aí ela... Deu uma semana com a cabeça, tipo, tá cansada, e ele pediu pra ela, né, lutar um pouquinho, 15 minutos, ser um pouquinho agressiva nos 3 primeiros golpes dela em cada ponto e tal, e ela tentou, mas dá pra ver que ela fisicamente tava no limite, que ela não tava aguentando, e quando foi pro terceiro set, aí realmente já não, já não dava, ela teria que ter vencido no segundo.
Finish.
É. Vamos falar de dupla, Aline. O que você viu de dupla esse fim de semana?
O que eu vi de dupla? Só as finais, porque é só
muito
isso.
Muito obrigado pela sua participação, é esse o grande destaque que a gente dá para tudo. A gente volta no próximo bloco. Não, tô brincando, fala ali.
Não, saindo desse podcast. Alexandre Ditador.
Não, fala ali.
Então tá, o que eu vi de dupla? Só vi a final, né? Porque é só isso que tem transmissão. Mas pelo LiveScore, a gente pôde ver em Madrid que... Bom, Madrid não conta nem como um torneio direito. Sempre acontecem coisas malucas em Madrid. Bruno e Peia foram eliminados na primeira rodada para Lopes e Mirny. Que, enfim... É uma dupla que eles fizeram a semifinal e tal. Perder pra eles é normal. E também teve o Marcelo e o Ivan perdendo na segunda rodada pra Murray e Pierce também. Acontece. Não foi um torneio muito interessante. Quem ganhou foi Boponi e Mergeia. Também não interessa muito, principalmente o Mergeia. Vamos pra Roma. É muito mais legal.
Tá, vai. Teve Roma.
Aí Roma, tá. Aí Roma teve Marcelo e o Ivan perdendo pra Kyrgios e Sock, que fizeram duas partidas bizarras. Mas bizarras mesmo, três partidas bizarras. Essa partida contra o Marcelo e o Ivan ganharam o primeiro 6-1 e o Kyrgios e Sock viraram de um jeito absurdo. Aí na próxima, na outra rodada, também... Começaram com 6-1, iam pra eliminação e perderam porque mandaram uma bola besta pra fora. Essa dupla eu tô com medo de Kyrgios e Sock, estou com medo. Estou esperando o Pospisil voltar, porque tá foda.
O Pospisil não jogou por causa do...
Da lesão que ele sofreu em Madrid. Né? Isso. Ele virou tornozelo em Madrid e não sabe quando volta. Tá preocupado. E eu tô preocupada também porque Kyrgios e Sock ninguém merece.
E vem cá, impressão minha, os Bayern não ganharam nenhum jogo em Roma e Madrid.
É, perderam na primeira rodada. E assim, tudo bem, é Saibro. Que eles não são uma coisa mais espetacular em Saibro, mas... É...
Os Bayern já estão pensando na...
Sim, eu acho.
Já estão pegando o INSS lá.
Eu acho por um monte de motivos. Eles já ganharam tudo já na carreira. Sei lá, a única motivação deles que eles dizem é ser número um. Eles vão ser número um até quando eles quiserem, que tem uma gordura gigante, né, no ranking. E o Bobby vai ter o terceiro filho dele agora. Você acha que com três filhos ele vai querer ficar viajando por aí? Eu acho que fim do ano já vai começar aquele negócio meio que, ai, vamos acabar, sei não. Eu acho que o Bobby quer e o Mike não quer.
Talvez na Olimpíada, né?
Então, mas nem disso eles falam.
Né? A gente sempre especula essas coisas, né? E assim, com certa razão, não é, né? Criticar jornalistas por
Do
isso.
Do you follow tennis?
Do you follow tennis?
Não, mas é que o que eu ia falar era a parte de Olimpíada, é sempre, e não é só pra tênis, né? Mas muita gente estabelece isso, ah, eu quero competir até um ano olímpico. E aí teve aquilo, para, e por isso que a gente sempre fica... Uma expectativa, assim, nos anos olímpicos de como vai ser, quem vai parar, né? Tá na hora da Sheila fazer um post daqueles de
Aonde?
Aonde? Tá sem blog.
No Facebook, né?
Não, faz em qualquer lugar. Faz
a gente,
faz
a gente
mídia,
compartilha.
Tá na moda.
Faz um vlog.
É, então.
Tá, vou fazer um vlog.
Sheila é blogueira.
Faz um vlog. Acho que devia ter um blog, Sheila. Acho que você tem potencial pra isso.
Nossa, estamos te apoiando, Sheila.
Whatever that means.
Ai, que estranho.
Tá, então fazemos um intervalo, voltamos depois pra falar de Belucci e Italiana, pode ser?
Pode.
Bora.
Então tá, entra a musiquinha. Então tá, voltamos pro segundo bloco, eu ainda tô rindo do intervalo. Pra vocês passou rápido, pra gente demorou um pouquinho mais. Mas vocês preferem começar falando sobre Teliana ou sobre Belucci, já que é um bloco de brasileiros?
Vamos pra Belucci, que é um negócio mais rapidinho, né?
Vamos falar de Belucci, três semanas interessantes dele, né? Ele fez, se eu não me engano, quartas em Istambul. Depois furou o qual em Madrid, avançou uma rodada, furou o qual em Roma, avançou duas, fez um jogo legal com o Djokovic. Vocês estão otimistas?
Tô. Sim. Mas depende muito da chave, né?
Não, não tava nem falando especificamente de Roland Garros, tava falando assim, de modo geral, vocês estão otimistas com o que vocês estão vendo.
O problema é que logo depois vem grama, né? Que aí não dá pra... Dá pra esperar muita coisa. Tem os torneios de Saibro, né, perdidos na Europa, né? Mas sim, o problema com o Tomás é sempre que... Quando, a gente sabe que quando ele jogar com um cara bom, ele eleva o nível dele, geralmente, sabe? O problema é com os caras que estão abaixo, assim, ele geralmente complica um pouquinho, né?
Ah, mas eu acho que o mais importante dessas três semanas para ele foi a questão da confiança, né? Ele jogou todas as partidas que ele jogou, foi com a cabecinha lá pra cima. Pelo
e ele
menos.
Não pegou chaves fáceis, né?
Ele não pegou, até o Quali. Ele pegou o Dodge do Quali.
É, eu tava vendo aqui, Istambul foi Yuznis, Tomi e Cuevas.
Isso.
Madrid foi Berrer, Delboni, Chardy e Isner. E Roma foi Gonzalez, Dodge, Schwartzman, Bautista Gucci e Djokovic.
Então, só assim, pedreiro.
Foi só o Alejandro Gonzalez aqui, que é um pouco, né? Que ganhou de 6-2-6-0. Mas de resto, sim, é uma galera... E o Michael Berrer também. Mas o resto é uma galera bem, bem boa, né?
É, todo mundo top 100, né? Pegar um Delbonis num quali não é exatamente Delbonis e o Ivan, né? Foram chaves interessantes. Vocês viram o jogo com o Djokovic, não?
Sim.
Vi a partir do segundo set.
Perdeu o melhor. Perdeu o melhor.
Pois é.
Cara, o primeiro set foi sim, muito legal de ver. Embora eu achei que o primeiro set estivesse caminhando mais pro Djokovic. E ele teve breakpoint. Parecia. Se ele quebra ali, talvez o jogo fosse diferente. Mas enfim, não é muito justo ficar brincando de se acontece isso, se acontece aquilo. Mas enfim, Tomás ganhou o set. E, não sei, eu achei interessante ver o Djokovic trocando balão com ele em um momento do começo do segundo set.
Não, o Djokovic tava sobrevivendo de balão e curtinha. Tava muito bizarro.
Ele é humilde, cara.
Humilde.
Verdade pra ser número um.
Não, pois é, eu achei interessante ele ter usado desse recurso de balão, porque não foi nem spin alto com potência no fundo, né? Nem aquela bola do Nadal que é pra empurrar o cara. Não, foi spin, mas foi lento pra quebrar ritmo mesmo. Foi aquele golpe de... Né, vou comparar, mas é o que quinta classe faz, sabe? Óbvio que nesse nível né, de ATPs que a gente tá falando, provavelmente não daria certo o Djokovic fazer isso o jogo inteiro, mas ele fez num game, ganhou um ponto, perdeu o ponto seguinte, mas às vezes isso mexe o suficiente com a cabeça do adversário para provocar uns erros, e foi justamente nesse game dos balões que ele quebrou o Tomás a primeira vez e começou a virada ali, né? Eu acho que isso é bacana de ver que ainda tem... Eu estava até escrevendo isso no post. Ainda tem gente que vê o Djokovic como um robozinho devolvedor de bola, sabe? Um jogo meio mecânico.
Ele tem muito recurso. É isso que as pessoas falam quando dizem que ele é o mais completo, assim. No... Eu não acho. Eu ainda acho que o Federer tem mais alternativas que ele. Ou não. Talvez os dois tenham alternativas diferentes, mas o mesmo número. Não sei. Mas ele é um cara que ele é um bom estrategista, ele pode jogar de qualquer maneira contra qualquer jogador. E é isso que faz dele, digamos, completo. Apesar de não ter um smash, não ter slice.
Não tem mesmo. Okay.
Não, isso, mas ele soube ler o que estava acontecendo na quadra, sabe? Isso que eu achei bacana, de ter pensado, não, vamos dar um pouquinho aqui, porque acho que uma das críticas que muita gente fez pro Federer durante muito tempo foi isso de, ele ganha tanto jogo e com tanta facilidade que ele não sente necessidade de mudar de tática, e quando a coisa apertou com o Nadal, muita gente dizia, puxa, ele não muda, não sei o que, e ele insistiu.
Eu discordo muito disso.
Pois é.
O Federer, ele é excelente em tática também.
Você acha?
Excelente, eu acho.
Eu
não sei.
Eu acho que hoje sim, mas se pegar 5 anos atrás,
indo
até 2007, 2008, que foi quando ele começou a perder o domínio absoluto que ele tinha no circuito, eu acho que ali não. Acho que alguns técnicos que ele pegou depois fizeram uma diferença, né, de fazer planos de jogo diferentes para adversário diferente, que era uma coisa que ele não fazia. Ele fazia uma coisa que funcionava.
Foi uma coisa de últimos anos.
E funcionou, e sim, né, você não vai dizer, pô, funcionou por tanto tempo, para que o cara vai esquentar a cabeça, né? Mas uma hora parou de funcionar e ele precisou meio que reinventar uma parte do jogo, ou né, trocou de raquete, e chamou o Edberg, o Edberg deu realmente uma visão diferente para ele, assim, você vê, ele vai um pouquinho mais para a rede, ele encurta pontos, acho que ele tem variações mais interessantes hoje do que tinha, sei lá, 7 anos atrás.
Acho que não tem mais vergonha de ficar lá trocando bolas e jogando uma bola.
Ele é mais paciente, né, então.
Ele faz isso também, não é? O Federer não é um cara que chega lá e sai soltando o braço e o que entrar entrou. Ele não é assim, sabe? Ele é mais inteligente. Uhum. Uma coisa que eu queria falar do Federer foi aquele ponto absurdo dele, The Flash, contra o Cuevas, que não sei se vocês viram, foi um break point. E assim, o Cuevas jogou uma bola na esquerda do Federer, ele fugiu da esquerda, bateu o forehand, então ele tava muito afastado da quadra, aí o Cuevas jogou do outro lado e assim, ele aparatou. Ele aparatou do nada. Contra-atacou e jogou a bola cruzada e o Cuevas errou, assim. Nossa, como o Federer é rápido, né? Assim, ele é...
É tão rápido que...
Achei que você ia falar de hoje.
Não, então, eu ia falar isso agora. Foi tão rápido que hoje ele chegou na rede antes da bola, ficou esperando a bola e quando ele viu a bola tinha passado. Ele ficou todo desajeitado, perdeu assim, muito ganho contra o Djokovic. Achei que você ia falar disso quando você começou a introdução lá.
Eu também, tava esperando.
Eu não vi ainda, mas foi... Isso é uma coisa que as pessoas acham que não dão muito crédito pro Federer, enquanto ele é veloz. Eu acho que ele tá... É um pouco a movimentação dele, acho que mais do que explosão. O Murray é mais explosão, assim, ele corre como um corredor, né?
Mas o que é mais veloz, o Murray, o Djokovic ou a rolha que foi na cabeça do Djokovic hoje, cara?
Letra C, a rolha.
Mas assim, é engraçado olhar o lance, mas, assim, vocês já pararam pra pensar que assim, se aquela rolha vai 5 centímetros em outra direção, você acaba a carreira de uma pessoa, cara?
Que maneira estúpida, né, de acabar com a sua carreira.
Caraca, não é? Ficaria cego.
Perdeu o Roland Garros porque deu uma rolhada nele mesmo.
Não, eu acho que ele ia dar merda, mas não sei se ele ia ficar cego.
Não, sabe que um leitor tava comentando comigo isso no Twitter depois, o Pedro Paulo, ele tava me dizendo que a rolha tem velocidade suficiente para penetrar a córnea. E aí você faz a cirurgia, você corrige alguma coisa, mas você perde parte da visão, e assim, perder parte da visão para um atleta profissional, um abraço.
É. E ele imagina um negócio, né, desse? Problema de visão, né?
É. Nossa. Ele usa lente, imagina que bacana que ia ser.
Nossa. Ai, gente, vamos parar de
troca de assunto!
Não, falando em coisas bizarras, vamos falar da Teliana, que aconteceu com ela em Sangodans.
Meu Deus.
Vamos.
Não sei se todo mundo tá ouvindo, viu o lance, o lance tá aí na internet, tá lá no meu blog para quem quiser ver, eu postei no Facebook também. Ela tinha acabado de perder o primeiro set, ela perdeu a paciência, porque o ponto que decidiu o set foi um voleio, que assim, era fácil para ela matar o ponto, ela fez um voleio um pouquinho alto demais, a adversária, quem era a adversária? A Iana Cepelova, né? Da Cepelova. Cepelova chegou na bola, fez a passada, a Teliana ficou irritada porque ela perdeu o set ali. Foi dar uma isolada na bola, bateu, né, no que ela bateu com força na bolinha, a raquete escorregou, foi parar do lado de fora, no público, e ela foi desclassificada ali. Difícil, né?
Ah, cara, assim, ficou claro que não foi intencional o negócio, tipo, escapou da mão dela. Mas é uma regra que existe, né? Uma regra que existe, que é seguida e que é justo. Se você atira a raquete, eliminação, né, certo? Já aconteceu com muita gente, sendo intencional ou não.
E a regra existe, ela é aplicada assim justamente para evitar que alguém atire a raquete e diga, ah, escorregou na minha mão sem querer.
Né?
Então você pune quem não tem, né, quem não fez aquilo de propósito, para não criar um...
Para evitar.
Uma brecha. É para evitar uma sacanagem de alguém. Alguém queira, né, driblar a regra. É mais ou menos por isso. Agora eu fico imaginando o desespero que deve ser na cabeça do jogador quando ele sente a raquete sair da mão e aquele, sabe, aqueles 2 segundos que a raquete vai voando e você vai olhando e você, que merda eu fiz, olha onde a merda da raquete vai parar. E não tem o que fazer, é só olhar e rezar pra não acertar, não machucar alguém. É desesperador.
É, eu acho que assim, você tem que entender que a raquete é um negócio muito pesado, sabe, que pode... Acho que isso que eu não acho que é falta de educação o jogador tacar a raquete. Eu não sou moralista nesse ponto.
Também não acho. Mas, não, assim, é até
legal. A juiz de linha em volta, a boleiros em volta, sabe? Há
não, é assim. Você quer
um acidente.
Você quer descontar a coisa? Desconta do jeito seguro. Faz ali no meio da quadrinha, sei lá, toma cuidado.
É, mas que... ela fez, né?
Então, é isso que é foda. Não, não
pior
dá
que pra... ela tava exatamente no meio da quadra.
É, era um lugar mais seguro.
Não dá pra evitar. Eu já vi o Fonini em São Paulo. O Fonini foi, tipo, jogar a raquete no fundo da quadra, na placa de publicidade. A raquete bateu e voou e foi pra plateia. Quase que machucou um cidadão. Isso é o Fonini. Olha o cidadão.
Fonini e Celiana, né? Então, temos uma diferença aí.
Isso é o Fonini. E o Guga já fez isso também, né? Pode esquecer do Guga. O Guga falou que ele não mirou no juiz. Ele falou que não, mas o juiz tinha feito cagada antes, enfim. Acontece com todo mundo, cara. Infelizmente, a regra tá aí.
Quando eu vi o vídeo, né? Eu tava em volta de árbitros. E aí mostrei pra eles... E assim, a princípio eles acharam um exagero o default.
Uhum.
Porque eles, assim, eles viram que foi, não foi intencional e não pegou em ninguém. Mas aí depois, a gente tava vendo de novo, aí eu ia, fisioterapeuta do lado, não, mas olha, tem gente que desvia. Tipo, quando a raquete vem, a galera fez assim.
É.
Então, aí eles reviram e falaram, não tem jeito.
Não, e pegou em alguém, né? A Teliana, não dá pra ver no vídeo, mas na explicação, a Teliana diz que pegou de raspão numa senhora.
Que ela foi lá pedir desculpa e tal, ela sentiu mal. Então.
Não aconteceu nada, mas enfim, acertou uma pessoa. E aí, amigo, não tem muito o que fazer. É, então a gente fica por aqui nesse segundo bloco, a gente volta pra nossa sessão de perguntas de leitores. Você fica ouvindo a musiquinha aí por uns 10 segundos e a gente volta daqui a pouco. Voltamos para o último bloco do podcast Quadra 18, esse quarto episódio. E para vocês também demorou muito pouco, para a gente foi um processo um pouquinho mais longo. Eu tive que cortar uma parte na edição porque a Aline estava entretida com a Bruna Surfistinha passando no Excel. Mas vamos lá.
Deixa para lá.
Já que a gente conseguiu afastar a Aline da TV, vamos fazer a primeira pergunta do bloco para ela. Ela foi feita no Twitter pelo Bruno Senna, que é @BrunoSenna18. E a Aline, ele quer saber quais são os critérios, o que define quais duplas vão jogar quais torneios. Né? Ele não está perguntando como é que as duplas se formam, mas ele está querendo saber a questão do ranking. Por que uma dupla entra, por que outra não, se tenista de simples tem privilégio, como é que funciona isso?
Tá, então, as duplas se formam através de ranking e pessoal de simples pode entrar com ranking de simples e o pessoal de dupla pode entrar com ranking de dupla. É, questão de privilégio para pessoal de simples, sim, tem. Porque faz assim, dois tenistas usam o ranking, o maior ranking deles, seja de simples ou de dupla, e junta, faz uma soma, tipo, 15, 15, aí dá o 30 dele. Aí, se der empate contra a dupla, as duas duplas tiverem a mesma soma, aí vai pro critério de desempate. E daí o pessoal de simples tem privilégio, por quê? Porque o primeiro critério é times de duas pessoas que jogam simples, de ranking, vem primeiro. Então tem dois pessoas de simples jogando, vai lá primeiro. Aí o segundo critério é que se tem um ranking de simples no time. Aí vai de novo, ou seja, o pessoal de simples com privilégio. Mas é...
Explica então pra gente por que que às vezes, só pra dar um exemplo,
sim,
o Federer pode jogar um torneio com o Wawrinka e ele não entra com cabeça de chave, enquanto, por exemplo, o Bruno e o Alex entram com cabeças mesmo com uma soma de ranking maior que a do Federer e do Wawrinka.
Ia falar disso agora, por um simples motivo, o pessoal de dupla, nesse caso, tem prioridade. Só é cabeça de chave times que usam ranking de dupla e dupla.
Então se junta dois simplistas, eles têm direito de entrar no torneio, mas não tem direito de ser cabeça de chave usando aquele ranking de simples.
Exatamente. Mas isso é ruim pro pessoal que tem ranking de dupla tipo 30 e pá, porque geralmente não entra, só entra 250. Então isso já é ruim pra eles.
Então, quer dizer, pode acontecer muito bem de um Federer e um Wawrinka fazerem a primeira rodada de um Grand Slam contra os Bryans.
Pode.
Então tá bom. Sheila, qual é a outra pergunta que a gente tem para esse bloco?
É uma pergunta, na verdade? Foi uma pergunta que eu pensei, não foi Bruno do internauta.
Não, não tem problema. Perguntas são perguntas. Por que essa discriminação com a gente? A gente pode fazer perguntas para nós mesmos.
Bom, a pergunta que a gente faz para nós mesmos é... Qual é o tenista que só você gosta e ninguém entende o porquê? Pode começar, Alexandre.
Eu? Não, começa você, eu não sei. Eu vou pensar aqui, eu vou olhar na lista do ranking enquanto
você
vai falar.
Falou.
Ah, eu falei do Almagro, né?
Falou.
Eu adoro o Almagro. O Almagro é um cara divertido quando ele tá ganhando. Quando ele perde, ele é chato. Mas eu adoro o Almagro. Não, falando sério agora. Eu tive em duas edições do Brasil Open que o Almagro foi campeão. Então as primeiras impressões que eu tive do Almagro fora de quadra foram muito legais. Teve um dia que ele chegou na costa de Sauípe, antes do horário programado para a coletiva, sem um assessor da ATP, sem ninguém. Ele chegou na mesa, pegou o microfone e começou a bater na mesa para chamar o pessoal para a coletiva. Fez o maior escândalo lá, mas assim, brincando, né? Não estava reclamando nem nada. Ele pegou o microfone e deu um berro. Aí todo mundo correu para ver o que que era. Era o Almagro sentado lá esperando os jornalistas. E aí a gente foi para a coletiva. Ele falou super bem-humorado. E em São Paulo também. O primeiro ano do torneio em São Paulo ele foi campeão. E falou maravilhas. Ele vestiu uma camisa do Guga quando foi campeão. Sabe, ele tem memórias, lembranças muito legais de um jogo dele com o Guga em Roland Garros. A Diana Gambani, assessora do Guga, dizia que o Almagro adorava o Guga, que ele queria sempre treinar com o Guga. Então, acho que a primeira impressão que eu tive do Almagro é muito legal, sabe? Ele é um cara com personalidade, eu gosto dele por isso. Né? Muita gente não gosta porque ele reclama, porque, sabe, ele catimba, ele grita, ele... Dizem que ele não é educado com os boleiros, eu não sei porque, eu nunca fiquei do lado. Mas... É um
a
cara
que trabalha nos torneios fala muito mal dele.
Sim.
Então, mas ele é um cara que eu acho divertido de ver jogar, porque é diferente, é completamente fora do padrão. Também adoro o Fognini, que é outro cara que muita gente fala, mal educado, chato, não sei o quê, mas, sabe, dá um ar diferente pro circuito. E acho que se fosse pra escolher um, o meu seria o Almagro. Bem lembrado, eu tinha até esquecido, eu tinha falado isso com vocês. Mas...
Eu só queria dizer que há certas pessoas neste podcast que
certas
já perseguiram...
pessoas. A gente tem que estabelecer uma regra aqui, não pode ter nenhum podcast sem você falar certas pessoas.
Também acho.
Vai, pode repetir a frase agora, desculpa.
Eu só quero dizer que certas pessoas neste podcast já perseguiram o Nicolas Almagro em um Brasil Open. Inclusive deram gritinhos...
Ih, rapaz.
Felicidade quando ele deu um autógrafo.
Posso falar? Minha defesa. Até hoje ele me persegue depois disso. É bizarro.
Como assim ele te persegue? Explica isso.
Nossa, nem como explicar, cara. Toda vez que eu cruzo com ele nos torneios, inclusive esse ano foi o pior de todos. Ele me olha com uma cara que eu não sei explicar.
É igual de a stalker é jornalista.
Deve ser, cara. Eu entrei no... Ele tava treinando no Puxadinho, em São Paulo. Eu entrei lá. Tipo, ele parou o treino e ficou olhando pra minha cara. Eu simplesmente dei meia volta e fui embora, de medo. Eu não sei o que tava acontecendo. Mas eu gosto de você, Almagro. Beijos.
E o seu, Aline? Que é o que só você gosta?
Ah, gente, adivinha. Acabei de falar dele no Twitter. Marinco, né, gente? Pelo amor de Deus.
Aquele derrubador de raquete, picareta?
Picareta, total. Tanto que, ó, o número 100 do ranking agora, que picareta do caramba. Mas enfim, tá, Marinco. Cara, ele é machista, faz umas declarações absurdas, destemperado, não tem cabecinha. Todos os jogos parece que vai fazer alguma coisa interessante e não faz. Mas, gente, tem coisa mais simpática. Essa pessoa fazendo porcaria na quadra. Não tem. Tem coisa mais simpática do que gente que chuta a garrafinha do Nadal pra ver o que, que ele vai fazer?
Então, é muito mais encrenqueiro que o Almagro. Eu não sei por que essa implicância com o Almagro.
Então,
o Marinho é muito pior, cara.
É muito pior. Ele faz declaração contra a WTA.
O Almagro é mais famoso.
Ai, que ofensivo. Mas é, mano. Eu não sei, ele é muito mais encrenqueiro. Ele é muito pior do que muita gente. Tipo, eu acho ele pior do que o Fonini. Porque ele faz umas declarações esquisitas. Não sei, cara. Ele é baladeiro. Eu não sei explicar. Não sei nem por que eu gosto dele. Ele é diferente. Ele é esquisito. A primeira vez que eu vi ele jogar, ele era naquele playoff da Australian Open. Entre os australianos pra ver quem vai jogar o Australian Open de convite. Sim. E ele chutou o relógio da quadra porque ele não conseguia sair da quadra pra ir no banheiro. Eu achei aquilo muito simpático, porque puta que pariu, é muito burro.
Muito simpático, né? Chutou o relógio, nossa, que simpatia.
Ele é muito burro, porque a saída tava do lado. Era só andar uns 5 metros que ele ia até a saída, mas não, ele queria sair pelo relógio.
Então, você gosta de tenistas simpáticos, então é esse o seu critério. Chutou o relógio, apaixonou.
Sim.
Tá ótimo. Eu não tenho argumentos pra rebater isso.
E o seu, Sheila?
O meu é o John Isner.
Eu não sei se eu gostei do John Isner. Ele não é tão. Não é só você que gosta dele. As pessoas veem graça nele.
Não, as pessoas são tipo, ok. Odeiam, porque acham anti-tênis. Assim, como pessoa, não gosto, porque ele é republicano, logo tem respeito, mas tem visões de vida diferentes da minha. Mas, como tenista, assim, eu só imagino todas as pessoas que olharam pra ele jogando um dia e falaram: meu, esse cara não vai chegar em lugar nenhum, o que ele tá fazendo da vida, sabe? Por que ele não foi pro basquete, sabe? E ele acreditou e ele foi muito mais longe do que imaginavam, que talvez até ele mesmo imagine. Ele é um cara que luta por todos os jogos, apesar de não ser um cara assim, muito vibrante. Ele, eu acho que é um dos maiores guerreiros do circuito, assim, de não desistir de nenhuma partida, não desistir de nenhum game.
Tô chorando aqui, continua.
Fica quieta, Marinho. cara.
Vai, ele é guerreiro, continua, tô chorando.
Eu gosto do Isner também porque ele não tem aquelas coisas de eu sou enorme, então vou volear e ir pra rede. Não, ele sabe que ele é ruim, ele não tem zero habilidade, então sabe, pra quê? Então ele fica lá atrás, batendo forte. E tentando dominar os pontos e definindo na segunda bola e fugindo do backhand, e é isso que ele faz. Não que ele não tenha melhorado, assim, eu acho que ele evoluiu bastante em todos os aspectos do jogo dele, que não seja o saque, que sempre foi o saque dele. Mas enfim, ele é um cara que é constantemente subestimado, vai continuar surpreendendo enquanto continuar sendo subestimado.
Continuo não gostando do Isner como personagem para esse quadro, mas tudo bem, vai. A gente aceita.
Um polêmico? Vocês querem um polêmico?
Não é polêmico bastante para isso, não achei legal. Mas em nome da amizade a gente aceita.
Tá, eu gosto do... Eu não gosto de nenhum polêmico, gente. Eu tenho problema com polêmicos.
O Gubis?
Eu não gosto do Gubis.
Sai desse podcast.
Eu gosto da cara dele, obviamente. E do corpo.
Eu gosto... Que isso, cara?
Calma,
esse
cara.
Esse podcast tá perdendo a decência completamente.
Tem criança escutando isso? Gosto do tênis dele quando ele pratica o tênis, né? Ultimamente não tem sido o caso. Mas assim... Eu tenho preguiça dele. Sei lá, é estranho, eu não sei definir. Eu acho que é puramente pelo aspecto muso mesmo.
Tá bom, então. E com essa declaração de amor de Sheila Vieira sobre John Isner, a gente encerra esse quarto episódio do podcast Quase 18. E lembrando que quem quiser participar de próximas edições, mandando perguntas ou dúvidas ou críticas ou sugestões ou qualquer coisa que seja, basta mandar com a hashtag Quadra18 e que nós vamos pegar no Twitter sem problema. Podem mandar por e-mail, por Twitter pra gente, a gente acaba juntando tudo e fazendo um bolo e selecionando uma coisa legal para a próxima edição. E vale lembrar também que antes de Roland Garros a gente vai publicar um podcastaço com muitas participações especiais, tenistas, especialistas, muita opinião, quem são os favoritos, quem são as zebras de potencial, quem se deu bem no sorteio da chave, quem não. E vai ter muita coisa legal e acho que vocês vão gostar. Então, até lá, gente.
Tchau.